Estamos na Semana de Educação Financeira, uma iniciativa para incentivar as pessoas a terem uma compreensão de conceitos como controle de gastos, reserva financeira e consumo consciente. Em anos anteriores, a Semana de Educação Financeira aconteceu no mês de maio. Mas em 2020, tudo por causa dela, né? Por causa da pandemia, ela foi adiada por 6 meses. Coincidência ou não, ela caiu exatamente na semana da Black Friday, a sexta-feira em que o consumidor é bombardeado por anúncios de grandes ofertas na internet e também em lojas físicas. Para falar sobre a educação financeira em tempos de pandemia, por que não, de Black Friday também, convidamos a professora Vera Rita Ferreira. Professora Vera é especialista em psicologia econômica. Professora, muito obrigado pela sua entrevista aqui e por atender ao Conexão Senado. Bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite também. É bom falar sobre tudo isso na plena Black Friday e Semana ENEF, porque fica como uma espécie de antídoto, é ou não é?
É verdade. Professora, em tempos de pandemia, com a ansiedade aí por conta do isolamento social, muita gente busca aí uma válvula de escape fazendo compras, né? O que fazer para a pessoa não se perder? Primeiro, fazendo compras demais, gastando, estourando o limite do cartão de crédito e também para não se perder nessa Black Friday, porque são muitas as ofertas aí bombardeando-nos de todos os lados.
Então, a chave é sempre o planejamento. Se você vai acompanhando os preços ao longo do ano, ao longo dos últimos 6 meses, e tem sites que te ajudam a fazer isso também, você pode fazer escolhas com mais cuidado para coisas que você realmente está precisando ou quer e tem o dinheiro para isso e não tem problema. Mas o desafio é como fechar a distância que muitas vezes aparece entre o que a gente planeja e o que a gente de fato faz. Porque na hora eu brinco que dá o tchan, vem um impulso forte e a pessoa acaba fazendo coisas que ela não tinha planejado e o que é mais complicado, ela nem tem o dinheiro para isso. E é complicado mesmo você cair no crédito nesse momento de tanta incerteza. Agora, a gente tem um outro problema. Com a pandemia, a gente vem dizendo não para a gente mesmo o tempo inteiro. Não pode sair, não pode aglomerar, não pode esquecer a máscara, não pode isso, não pode aquilo. E como o nosso autocontrole, ele é um recurso finito, ele não é assim que a gente pode dizer não para tudo, 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 a gente acaba, às vezes, descontando, comendo mais, bebendo mais, ou mesmo comprando mais. Então, é um momento para ficar bem atento e talvez até fazer uns truquezinhos. Por exemplo, você ter um teto. Se você vai às compras na Black Friday, estabelece para você um limite de gasto. Por escrito é melhor ainda, mas se não, na cabeça já fica bom também, porque já fica uma espécie de âncora, de ponto de referência que você tem aquela ideia que não pode ultrapassar.
Professora, aproveitando a sua especialidade, que é psicologia econômica, tem um negócio aí que muitas vezes a gente faz e que acaba não dando muito certo. Mas, como a senhora falou agora há pouco, a gente está vivendo num período de tanta negação, não pode isso, não pode aquilo, que muitas vezes a gente, ao passar por uma vitrine ou ver alguma oferta, a gente sabe que não está numa situação financeira muito boa, mas vem aquela história do eu mereço. Ah, gente, pandemia, eu mereço. E nessa história de eu mereço, tem muita gente aí que já entrou no cheque especial, o limite do cartão de crédito já foi. Como fazer para negociar consigo mesmo essas questões?
Olha, o melhor de tudo é nem chegar perto da tentação. Porque quando a gente está ali diante da vitrine e vem aquela sensação que no inglês é o FOMO, né? O medo de ficar de fora, de você estar perdendo uma oportunidade. A gente sempre fica com a fantasia, nossa, nunca mais vou conseguir comprar por esse valor. Às vezes nem olhou antes, né? Mas bate aquela vontade naquela hora. Fica muito mais difícil de controlar. Então, se você não está podendo gastar, não é hora de ir para o shopping, não é hora de ficar olhando em sites de ofertas. Procure fazer outras coisas, procure levar sua atenção, o seu foco para outros assuntos nesse período até passar. Mesmo porque muita gente diz que em janeiro que vem as liquidações melhores mesmo. Então, você pode até adiar um pouco. Não, em janeiro eu olho. Porque nesse meio tempo você até pode ver se realmente era um impulso passageiro ou se realmente você quer, você precisa daquele produto.
Ou seja, não superestime a sua força de vontade, porque ele exposto à tentação... Isso. É mais fácil cair, né?
É verdade, exatamente. E cuidado com a manada, né? Porque começa aquela história, todo mundo está indo, todo mundo está comprando, Sim. Só eu que vou ficar de fora. Isso aí é difícil de controlar. Então, o negócio é desenvolva outras atividades neste momento.
Bom, vamos falar um pouquinho agora, aproveitando a Semana Nacional de Educação Financeira, sobre a questão de investimentos. Para muita gente, converso com algumas pessoas aí, quando eu falo investimento, que é um assunto que eu gosto muito, as pessoas dizem, olha, isso não é para mim, eu não consigo, investir é para quem tem muito dinheiro. Como fazer para a pessoa virar a chave e começar a pensar que isso de investimento não é só para quem tem muito dinheiro e que qualquer pessoa pode ter uma reserva financeira e começar a pensar na sua relação com o dinheiro de uma forma mais tranquila?
Bom, primeira coisa é buscar informações confiáveis. Então a gente tem hoje muito conteúdo aí, gratuito inclusive, na internet, e tem também os profissionais que se dedicam a isso, os consultores financeiros, os planejadores financeiros pessoais, muitos deles certificados. É interessante buscar ajuda profissional, competente, isenta e de confiança. Porque, por conta própria, é muita informação mesmo. Às vezes a pessoa não dá conta e acaba indo na manada outra vez. Agora, o importante é realmente ir começando, para quem não tem ainda, uma reserva, que pode ser uma reserva de emergência, uma parte, uma reserva para um objetivo, outra parte, e a reserva lá para a velhice, sem dúvida também. São todos desafios. A gente não gosta de adiar o consumo. Então, tem uma solução que é matadora, que é a seguinte: você deixar para fazer as aplicações de forma automática. Você toma essa decisão uma única vez, vai na instituição financeira e combina lá que X% vai entrar na sua aplicação que você escolheu e de tempos em tempos você olha aquilo, mas a ideia é nem pensar. O dinheiro nem passa na sua mão, já vai direto para aquela aplicação. Agora, para quem não está nem conseguindo fazer isso, eu vou fazer aquela recomendação assim da vovó. Começa a guardar um dinheiro num envelope e põe o nome até do seu objetivo ali, que pode ser, por exemplo, como uma aluna contou, o dinheiro do gás, que a pessoa não, todo mês ficava naquele sufoco, não sabia como ia pagar. Põe ali, dinheiro do gás, e vai guardando. Isso pode até valer para quem tem dívidas. Vai pagando as dívidas, vai negociando, vai buscando as melhores formas de resolver esse problema. E mesmo enquanto está fazendo isso, vai guardando um pouquinho que seja para desenvolver o hábito e para sentir que você consegue fazer isso para o seu próprio benefício. Que você não está ralando o tempo inteiro só para pagar as dívidas. Não, você também está construindo a sua pequena reserva que pode ser de curto prazo, pode ser de médio prazo. O ideal é que seja para longo prazo também. Mas é importante você criar o hábito de guardar dinheiro e, claro, depois ir buscando os melhores investimentos também.
É como alguns consultores financeiros dizem, né, professora? Se pague primeiro, né? Faça um boleto para você.
Isso
e se
mesmo.
Pague primeiro. Bom, eu queria que a senhora falasse no finalzinho aqui da nossa entrevista também sobre o que os pais podem fazer para ensinar educação financeira para as crianças e os adolescentes, porque eu acredito que quanto mais cedo começar, melhor.
Sem dúvida. Eu digo até que os pais podem começar a ensinar educação financeira para os filhos desde que eles nascem. Falando de dinheiro? Não, não é falando de dinheiro, não. É mostrando, por exemplo, que tudo tem limite na vida, que é importante esperar, é importante desenvolver a paciência, que é importante acompanhar. Por exemplo, tem um material maravilhoso, gratuito, para todo mundo aqui no Brasil, que é o material da Estratégia Nacional de Educação Financeira, com livros excelentes que podem inspirar, podem dar ideias de jogos, de atividades, de temas para conversa, aí as crianças um pouco maiores, a partir do primeiro ano do fundamental. Mas antes, e que estão disponíveis no site vidaedinheiro.gov.br.
Repita, por favor, professora.
Vidaedinheiro, tudo junto, .gov.br. Okay. É do governo. Então, é tudo gratuito e pode ser baixado, inclusive. Esses livros todos, do primeiro do fundamental ao último do ensino médio. São até referência no mundo. A nossa Estratégia Nacional de Educação Financeira, que eu tive a honra de participar, trazendo o conteúdo de psicologia econômica, e até fomos pioneiros nesse sentido no mundo todo, foi muito elogiada, é uma referência. Então, para temas, vocês têm esse material, por exemplo. E tem também aí a Banco Central, CVM Educacional, tem muita coisa gratuita disponível também. Agora, para as crianças menores, é sempre importante mostrar que a gente toma decisões, elas têm consequências, a gente primeiro faz a organização, o planejamento, depois a gente vai realizando, desencorajar a ação só no impulso o tempo inteiro. Claro que as crianças são espontâneas e isso a gente não vai mexer, mas mostrar que elas também são capazes, por exemplo, de acompanhar uma plantinha crescendo, cuidar dela. Depois isso fica mais fácil para ver o dinheiro também. E guardar o dinheirinho lá no... de preferência em alguma coisa transparente, porque as crianças precisam ver o dinheiro ali, elas precisam desse objeto concreto. E daí isso vai encorajando que elas possam desenvolver o hábito. E o hábito da doação vai junto, que é importante também.
Professora Vera Rita, muito obrigado pela sua entrevista. Sem dúvida alguma, dicas importantíssimas para a gente melhorar cada vez mais a nossa relação com o dinheiro. Professora, muito obrigado. Um grande abraço.
Muito obrigada e ótimas decisões para todos.